nas imediações do cemitério São João Batista até a altura do bairro Floresta. Trânsito bastante intenso, tá bom? E nesta região temos também a Rua Minas Gerais. Rua Minas Gerais, principalmente ali próximo à Escola Heloísa Mourão Marques, precisamente na ladeira do Bola Preta. Trânsito bastante intenso por esta região também. Olha, lembre-se de que seta não é opcional. No trânsito é preciso existir uma comunicação eficiente entre os condutores. O uso correto das setas é essencial para comunicar as intenções de cada um nas vias. Essa ferramenta permite que os condutores consigam se programar para reduzir a velocidade ou frear a tempo quando necessário. Tá bom? Essa é a dica de trânsito, 17 horas e 4 minutos.
Conexão Acre. As notícias sempre a serviço da população.
Previsão do tempo. Seguimos o Conexão Acre para conferir a previsão do tempo para quinta-feira. Em todo o estado, a previsão para quinta-feira é a mesma de hoje, de céu claro a parcialmente nublado. Vamos conferir as temperaturas para amanhã. Nos municípios do Alto e Baixo Acre, em Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus, a temperatura mínima deve ficar em torno de 23, com máxima de 35 graus. Na regional do Juruá, as temperaturas variam entre mínima de 24 e máxima de 33 graus. Nos municípios de Tarauacá, Feijó e Jordão, a temperatura mínima deve ficar em torno de 23, com máxima de 33 graus.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Olha, os Estados Unidos prorrogam ordem de emergência nacional contra o Brasil. O documento classifica o Brasil como ameaça incomum e extraordinária. Vamos acompanhar detalhes na reportagem de Gésio Passos.
Os Estados Unidos prorrogaram por mais um ano a ordem de emergência nacional contra o Brasil, sem estabelecer medidas adicionais. O documento de 30 de julho do ano passado classifica nosso país como uma ameaça incomum e extraordinária. À época da publicação da ordem, os Estados Unidos acusaram o Brasil de supostamente violar a liberdade de expressão de cidadãos norte-americanos e residentes nesse país. Além disso, o governo de Donald Trump afirmou que o governo brasileiro atuava para que as plataformas online censurassem contas de pessoas que estão fora da jurisdição brasileira e para que essas empresas adotassem políticas de moderação que não condizem com a liberdade de expressão. O documento também dizia que o Brasil fazia uma suposta perseguição política contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 27 anos de prisão por comandar uma tentativa de golpe de Estado no país. Os Estados Unidos afirmam ainda que as ações do governo brasileiro ameaçariam a segurança, a política externa e a economia norte-americana. Essa ordem executiva permitiu ao presidente Donald Trump a adoção de medidas contra o Brasil. No ano passado, quando o documento começou a valer, os Estados Unidos determinaram uma tarifa adicional de 40% sobre os produtos brasileiros. Mas a taxa deixou de vigorar em fevereiro, após a Suprema Corte norte-americana decidir que Trump não poderia impor tarifas contra qualquer país por meio de uma lei de emergência sem aprovação do Congresso. Na época, o presidente Lula afirmou que o Brasil é um país soberano, com instituições independentes e que não aceitaria ser tutelado por ninguém. Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal afirmou que o julgamento de Bolsonaro ainda estava em curso e que a corte trataria o caso com independência e com base nas evidências do processo. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
E sete entidades manifestam apoio ao Supremo Tribunal Federal após ofensas do presidente argentino, Javier Milei, que atacou Lula e Moraes durante convenção do PL. As informações com Pedro Lacerda.
Sete entidades da magistratura e da comunidade jurídica divulgaram nesta terça-feira notas de apoio ao Supremo Tribunal Federal e ao ministro Alexandre de Moraes em resposta às ofensas do presidente da Argentina, Javier Milei. Assinam os manifestos a AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, a AJUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil, a ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a APAMAGES, Aires, Associação Paulista de Magistrados, o IASP, Instituto dos Advogados de São Paulo, a APMP, Associação Paulista do Ministério Público, e a ATRICOM, Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. As sete entidades repudiaram os ataques e defenderam a independência do judiciário e a soberania das instituições brasileiras. A AMB destacou que divergências políticas não autorizam que autoridades estrangeiras ataquem magistrados ou questionem a legitimidade das instituições brasileiras e cobrou respeito também à justiça eleitoral. Já a AJUF salientou que a ofensa recaiu sobre uma decisão tomada no exercício do cargo e não sobre um indivíduo. A Anamatra e a APAMAGES reforçaram que críticas a decisões judiciais são legítimas em uma democracia, mas defenderam que elas devem respeitar os limites da urbanidade entre estados soberanos. Já a APMP lembrou que Alexandre de Moraes integrou a instituição paulista antes de chegar ao Supremo. Para a ATRICOM, o episódio é incompatível com a independência entre os poderes e demanda solidariedade ao ministro e à corte. No último sábado, o presidente argentino Javier Milei chamou o ministro Alexandre de Moraes de lixo careca durante a convenção do PL em São Paulo, que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência. Milei criticava a decisão que negou um pedido de visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar. Na ocasião, Milei também classificou ministros do STF como ditadores e chamou o presidente Lula de presidiário. O governo brasileiro convocou o embaixador da Argentina em Brasília para prestar esclarecimentos e a gestão argentina já sinalizou que não pretende recuar nem pedir desculpas. Ainda no sábado, o presidente do STF, Edson Fachin, classificou a declaração como desrespeitosa e reafirmou a autonomia do judiciário brasileiro perante autoridades estrangeiras. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
Olha, a produção de petróleo e gás cresce 14% no segundo trimestre de 2026. 10 novos poços produtores entraram em operação. Cristiane Ribeiro.
A produção de petróleo e gás no segundo trimestre deste ano alcançou a marca recorde de mais de 3 milhões e 340 mil barris de óleo equivalente por dia. O valor é 14,1% acima do mesmo período do ano passado e 3,4% maior que o primeiro trimestre de 2026. Esse desempenho é resultado da entrada em operação de 10 novos poços produtores no segundo trimestre deste ano, sendo 4 na Bacia de Campos e 6 na de Santos. Também houve melhoria na eficiência de 2 navios plataformas. De acordo com a Petrobras, com o aumento da produção, as exportações cresceram, enquanto as importações reduziram no segundo trimestre para o menor volume desde a pandemia. No mesmo período, o fator de utilização das refinarias chegou a 101,2%. A empresa destaca que, diante do cenário de guerra no Oriente Médio e oscilação do valor do petróleo global, a maior utilização do parque de refino tem sido fundamental para ampliar a oferta de derivados no mercado nacional. As vendas no mercado interno mantiveram-se em patamar semelhante ao do primeiro trimestre, já que o aumento da comercialização de diesel e do gás de botijão compensou a retração do consumo de demais produtos. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
E prazo de adesão ao programa Desenrola 2.0 é prorrogado. Agora, prazo final para renegociar dívidas é 31 de agosto de 2026. Mais detalhes com Gabriel Correia, da Rádio Nacional.
O prazo para adesão ao Desenrola 2.0 está na última semana para quem precisa renegociar as dívidas e limpar o nome. A data final para a contratação é 2 de agosto. A medida provisória do Ministério da Fazenda, que criou o novo Desenrola Brasil, foi publicada no dia 4 de maio e deu 90 dias para os interessados fazerem a contratação. Esse prazo termina no domingo. A pessoa deve procurar o banco para negociar pelos canais oficiais, como site e aplicativo. O programa já renegociou mais de 20 bilhões de reais, atendendo 6 milhões de pessoas e famílias, segundo a Febraban, a Federação Brasileira de Bancos. A entidade realiza uma campanha de orientação e educação financeira até segunda-feira, dia 3 de agosto. Trabalhadores que recebem até 5 salários mínimos podem aderir e renegociar dívidas contratadas até 31 de janeiro deste ano e que estejam com atraso entre 91 dias e 2 anos. São débitos em cartão de crédito, cheque especial e empréstimo pessoal. O programa permite descontos de 90%, juros limitados a 1,99% ao mês, até 48 parcelas mensais e 35 dias para começar a pagar. Outro incentivo é o uso do FGTS. Até 20% do saldo ou R$ 1.000, o que for maior, pode ser usado para abater o valor.
Olha, uma liminar obriga o INSS e iFood a atender entregadores acidentados. Uma juíza da Bahia determinou medidas para a proteção dos trabalhadores. A reportagem de Matsu Euler.
O INSS e o iFood estão obrigados a atender entregadores acidentados durante o horário de trabalho. A decisão liminar é da juíza Carla Tereza Baltazar da Silveira Porto, da 2ª Vara do Trabalho de Salvador. Ela determinou uma série de medidas para fortalecer a proteção previdenciária dos entregadores por aplicativo e combater a subnotificação de acidentes de trabalho. A liminar atende uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho baiano contra o iFood, a seguradora MultiLife e o Instituto Nacional do Seguro Social na Bahia. Agora, o INSS não poderá mais rejeitar requerimentos de benefícios previdenciários apenas pela ausência de CAT, a comunicação de acidente de trabalho, ou pela inexistência de vínculo formal de emprego, ou porque o trabalhador está classificado como parceiro ou autônomo. Cada caso deverá ser analisado individualmente com base nas provas apresentadas, impedindo recusas automáticas baseadas exclusivamente na forma de contratação. A decisão da vara trabalhista também determinou que o INSS estruture um fluxo administrativo específico para permitir a reanálise de requerimentos anteriormente negados por esses fundamentos e deu prazo de 30 dias para que o Instituto apresente como será o roteiro de atendimento para estes trabalhadores. Em nota, o INSS informou que ainda não foi notificado e se manifestará oportunamente em relação ao mérito da decisão judicial. A juíza fixou multa diária de R$ 10.000 para o iFood, a MultiLife e o INSS em caso de descumprimento das obrigações impostas. A ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho na Bahia após investigação que apontou obstáculos enfrentados por entregadores para registrar acidentes de trabalho e acessar a proteção previdenciária. Com produção de Luciene Cruz, da Rádio Nacional em São Luís, Madison.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação. Saúde.
E a OMS considera o SUS brasileiro um exemplo mundial. O Brasil ganhou elogio pela garantia de atendimento universal. As informações com Cristiane Ribeiro, da Rádio Nacional.
O diretor-geral da OMS, a Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, disse que o Sistema Único de Saúde do Brasil é um exemplo para o mundo por garantir atendimento universal a uma população de mais de 200 milhões de pessoas. O diretor-geral da OMS destacou que poucos países possuem um sistema público com cobertura tão ampla e elogiou a atuação do Brasil na Agenda Internacional da Saúde, citando o Acordo Global sobre Pandemias, aprovado neste ano, e a cooperação histórica entre a OMS e a Fundação Oswaldo Cruz. Tedros participou da entrega do dossiê, que marca o início do processo de certificação internacional para a eliminação da transmissão vertical de mãe para filho da hepatite B como problema de saúde pública no Brasil. O documento foi apresentado no Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais. Segundo ele, o resultado é fruto de anos de trabalho de profissionais de saúde, pesquisadores e comunidades em todo o país. Tedros Adhanom visitou o Hospital Federal do Andaraí, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, durante sua passagem pelo Brasil para participar da Conferência Internacional sobre HIV-AIDS e de compromissos com o Ministério da Saúde relacionados às estratégias de eliminação de doenças e fortalecimento da cooperação entre a OMS e instituições brasileiras. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
Campanha Julho Amarelo reforça combate às hepatites virais. Tatiana Alves.
O mês de julho é marcado pela campanha Julho Amarelo, que reforça a prevenção e o combate às hepatites virais. A iniciativa alerta para a importância do diagnóstico e do tratamento precoces. Essas ações são fundamentais para reduzir a inflamação do fígado e evitar complicações graves, como a cirrose e o câncer hepático. De acordo com a Sociedade Brasileira de Hepatologia, pacientes que não recebem acompanhamento adequado podem desenvolver formas crônicas da doença. Em cerca de 30 a 40% dos casos, a infecção pode evoluir ao longo da vida e provocar problemas mais sérios de saúde. A entidade incentiva ações de conscientização em todas as regiões do país. A estratégia é descentralizar as atividades e estimular médicos associados a promoverem campanhas informativas diretamente em suas cidades. Além disso, a sociedade médica atua como fonte de orientação e esclarecimento para a população. Entre as principais recomendações dos especialistas estão a vacinação, a realização de testes para detecção precoce e a adoção de hábitos seguros de comportamento e higiene. Em visita ao Rio de Janeiro, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, reforçou essa estratégia ao destacar a ampliação da cobertura vacinal contra a hepatite nas últimas décadas.
Começamos com a oferta da vacina para os profissionais de saúde, depois para os estudantes das profissões de saúde. Em 93, 94, eu fui as primeiras turmas como estudante de medicina a receber a vacina. Depois, a expansão dessa vacinação a partir de 1998, dentro do Sistema Único de Saúde. E depois, grande expansão para chegarmos à cobertura vacinal na primeira infância, para garantirmos a expansão dessa cobertura vacinal para os adultos.
A imunização varia conforme o tipo de hepatite. No caso da hepatite B, a vacina é indicada para toda a população, mas a recomendação é ainda mais importante para profissionais de saúde, pessoas com múltiplos parceiros sexuais, quem vive com HIV, pacientes com doença renal crônica e pessoas com baixa imunidade. Já a vacina contra a hepatite A é recomendada para crianças, homens que fazem sexo com homens e viajantes com destino a áreas onde a doença é mais frequente. A orientação dos especialistas é clara: buscar informação, manter a vacinação em dia e realizar exames quando necessário são medidas essenciais para prevenir a doença e proteger a saúde do fígado.
Vamos falar agora de meningite. Acre registra queda de 35% nos casos confirmados em 2026. Até julho, foram 13 diagnósticos e uma morte. As informações com Darlene.
Os casos confirmados de meningite no Acre tiveram uma redução de 35% em 2026. Isso segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, SESACRE, na última quinta-feira, dia 23. Até a 28ª semana epidemiológica, encerrada em julho, o estado contabilizou 13 diagnósticos da doença, frente a 20 registros contabilizados ao longo de todo o ano de 2025. O indicador de mortes também apresentou queda expressiva. Foi registrado um óbito nesse ano, contra 6 no período anterior. Com isso, a taxa de letalidade recuou de 30% em 2025 para 7,7% em 2026, por se tratar de um levantamento parcial. Os números ainda podem passar por alterações à medida que novos dados forem atualizados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM. De Rio Branco, Darlene Cardoso, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Educação.
Profissionais da Educação Especial de Cruzeiro do Sul participam da segunda jornada pedagógica. Vamos conferir com Gladys Albano.
A formação acontece durante 3 dias e é voltada para assistentes educacionais, professores mediadores e profissionais das salas de recursos multifuncionais. Segundo Érica Moraes, coordenadora pedagógica do NAP, o objetivo é preparar os profissionais para oferecer um atendimento mais seguro, inclusivo e humanizado.
Estamos aí com as jornadas pedagógicas e também ampliando essas formações dentro do contexto da escola, porque além dos nossos profissionais da educação especial, nós sabemos que os demais profissionais, inclusive os profissionais das salas comuns, eles precisam ter conhecimento dessas temáticas para que assim consigamos atender da melhor maneira possível, né, os nossos estudantes aí.
Entre os temas abordados estão técnicas de primeiros socorros, prevenção de acidentes, massagem terapêutica e o posicionamento correto de alunos com deficiência, inclusive usuários de cadeira de rodas, como explicou o palestrante e fisioterapeuta Sanderson Samidi.
Formação que vai poder ajudar a poder dar uma qualidade mais humanizada ao atendimento do ensino especial nas escolas do Cruzeiro do Sul, né? Onde os profissionais vão poder ter mais habilidade para poder fazer um trabalho a mais ainda com essas crianças.
A capacitação também contou com a participação do Corpo de Bombeiros, que apresentou procedimentos básicos para situações de emergência no ambiente escolar.
Que é importante que eles tenham esse conhecimento, tenham essa noção para atendimento durante a rotina deles, seja ali no engasgo, seja numa outra situação parecida, que essas crianças venham precisar de atendimento deles, e quem vai estar prestando esse primeiro atendimento até o Corpo de Bombeiros chegar são os próprios auxiliares.
Para quem acompanha diariamente estudantes com deficiência, a formação representa mais segurança e preparo para enfrentar as situações do cotidiano escolar, como contou Ilana Camila, uma das participantes.
Então, esse momento aqui é muito importante. Nós tivemos um momento de aprender mais sobre os primeiros socorros, principalmente com a nossa clientela. É uma parte que ajuda bastante, né, a iniciativa do NAP para nós que estamos ali no dia a dia com aquele aluno, de repente acontece uma emergência, estarmos preparados para isso. Também temos agora um momento a respeito de como a gente pode estar cuidando tanto do nosso aluno que está sentindo uma dor, auxiliando na postura dele, como também cuidando na nossa, como educadores que estamos ali lidando com esses alunos.
De Cruzeiro do Sul, Gladson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
IFAC abre 16 vagas remanescentes para curso de gestão do agronegócio no campus de Tarauacá. Informações com Raimundo Ascioli.
O Instituto Federal do Acre, IFAC, abriu um seletivo simplificado para preencher vagas remanescentes do curso superior de tecnologia em gestão do agronegócio. Esse curso é ofertado pelo campus Tarauacá. Ao todo, são disponibilizadas 16 vagas para ingresso no semestre letivo de 2026. As matrículas começaram na última terça-feira, 28, e seguem até quarta-feira, dia 29 de julho, sendo realizado por ordem de chegada até o preenchimento das vagas disponíveis. Os candidatos devem comparecer com toda a documentação exigida para efetivação da inscrição. O atendimento ocorre na sala de registro escolar do campus Tarauacá, localizado na rodovia BR-364. No sentido Rio Branco, Cruzeiro do Sul, em frente ao frigorífico BMG. Para realizar a matrícula, os candidatos precisam apresentar uma foto 3x4 recente e também documentos como RG, CPF, comprovante de residência atualizado, histórico escolar e certificado de conclusão do ensino médio, além do boletim de desempenho do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. São informações de Tarauacá, Raimundo Ascioli, para o Sistema Público.
Vamos para um rápido intervalo e você confere a seguir. A Secretaria de Justiça e Segurança Pública apresenta o planejamento para garantir tranquilidade nas 9 noites de dias de Expo Acre.
E nova lei regulariza regras para serviços lotéricos no Acre. Voltamos já.
Chegou a hora de transformar ideias em negócios. De 1º a 9 de agosto tem Expo Acre. E o Sebrae te espera com um espaço para você conhecer oportunidades, fazer negócios e aproveitar. Aqui uma conversa vira ideia, uma ideia vira oportunidade e oportunidade vira negócios. Venha descobrir novas formas de crescer, inovar e melhorar o que você já faz. A gente te espera lá.
ZYS216.
Copa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626, com bônus de até 30 mil reais na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626, com bônus de até 40 mil reais na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross, com bônus de até 10 mil reais na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, sobre maior a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
É agora ou nunca, a hora de levar para casa o Hyundai Creta, o SUV mais vendido do Brasil. Mais tecnologia, mais garantia e uma condição que você não encontrará em outro SUV da categoria. Hyundai Creta Comfort TGDI automático de 162.990 por apenas 145.990, com emplacamento grátis e taxa zero. É isso mesmo, são 17 mil reais de desconto, emplacamento grátis e taxa zero. Só na Hyundai você tem alta valorização na revenda e baixo custo de manutenção. Mas corra, são poucas unidades. Hyundai Acre, desacelere seu bem maior a vida.
Você merece se enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Olá, colegas e ouvintes da Rádio Difusora Acreana. Aqui é o Nonato Costa. É com imensa alegria e um orgulho gigante no peito que me dirijo a todos vocês nesse momento histórico, como ex-diretor e atual correspondente no Vale do Juruá desta emissora. Acompanhar de perto a trajetória da querida Difusora Acreana é testemunhar a própria história do Acre, sendo escrita pelas ondas do rádio. Finalmente, o tão aguardado sonho se tornou realidade. A nossa Difusora concluiu a migração do sistema AM para FM. Desde a sua fundação, a Rádio Difusora Acreana carrega com honra o título de A Voz das Selvas. Ela sempre foi mais do que uma rádio, foi o elo de ligação entre as comunidades mais distantes e companhia diária do ribeirinho, do seringueiro, do morador da cidade e de cada criano espalhado por esse estado. Mudar para o FM, mantendo essa essência pioneira, é a prova de que a tradição e a modernidade podem caminhar juntos.
ZYS216.
Rádio Difusora Acreana.
104,5 FM. Emissora de Rio Branco, Acre. A voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
O café com trigo, eu vou tomar a...
Conexão Acre. O seu jornal de todas as tardes. No Sistema Público de Comunicação. Segurança.
Uma operação da Polícia Federal contra uma organização criminosa mobilizou equipes de segurança na manhã desta quarta-feira em Rio Branco e nas cidades amazonenses de Boca do Acre e Pauini. Vamos conferir mais detalhes na reportagem de Jefferson Dourado.
Batizada de Operação Lex Invicta, a ação é coordenada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Acre, a FICO, em parceria com a Polícia Civil do Amazonas. Ao todo, estão sendo cumpridos 30 mandados de busca e apreensão e 8 mandados de prisão preventiva. Segundo a Polícia Federal, até o início da operação, 5 pessoas foram presas e colocadas à disposição da Justiça. De acordo com as investigações, o grupo criminoso era responsável pela distribuição e comercialização de drogas, pela arrecadação de dinheiro obtido com atividade ilegal e pelo gerenciamento de pontos de vendas de entorpecentes. As apurações também apontam que os investigados atuavam no transporte de drogas entre municípios e na manutenção da estrutura financeira da organização criminosa. Os envolvidos poderão responder por crimes como tráfico de drogas, participação em organização criminosa e lavagem de dinheiro, entre outros delitos previstos na legislação. A Operação Lex Invicta reúne forças de segurança estaduais e federais. A FICO é composta pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil do Acre, Polícia Militar, Polícia Penal e pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
Olha, a Força Tática do 3º Batalhão de Polícia Militar cumpre mandado de prisão preventiva por estupro e captura. Homem em Rio Branco, no bairro Chico Mendes, em Rio Branco.
Policiais do 3º Batalhão da Polícia Militar cumpriram na tarde desta terça-feira um mandado de prisão preventiva contra Francisco Ednei de Araújo Leôncio, de 35 anos, durante o patrulhamento na travessa Perdiz do bairro Chico Mendes, na parte alta da cidade. Segundo os policiais militares, a equipe realizava um policiamento ostensivo quando localizou o suspeito em frente à própria residência. Após a abordagem e consultado ao sistema de segurança pública, foi confirmado a existência de um mandado de prisão preventiva expedido na 2ª Vara da Infância e da Juventude de Rio Branco, relacionada a uma investigação pelo crime de estupro. Após a confirmação da ordem judicial, os policiais deram voz de prisão ao acusado. Após a prisão, Francisco Ednei de Araújo Leôncio foi encaminhado à delegacia de flagrante, a DEFLA, onde foi apresentado à autoridade policial e permaneceu à disposição da justiça para o cumprimento da determinação judicial. Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
E ação integrada entre Polícia Civil e Militar prende criminoso em Marechal Taumaturgo. As informações com Nonato Costa.
Em ação integrada realizada no último dia 27 de julho, equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar de Marechal Taumaturgo efetuaram a prisão em flagrante de um indivíduo investigado pelos crimes de organização criminosa e tortura. A atuação conjunta das forças de segurança teve como objetivo a repressão qualificada à criminalidade e o fortalecimento das ações de combate às organizações criminosas na região. Conforme as investigações, o suspeito teria envolvimento com organização criminosa com atuação no município e seria um dos responsáveis por submeter uma vítima a intensas agressões físicas, incluindo golpes com ripa de madeira, causando ferimentos físicos e psicológicos. Após as diligências realizadas pelas equipes policiais, foi possível localizar e efetuar a prisão do investigado. Após a captura, o suspeito foi conduzido à delegacia de polícia, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis. Ele permanece à disposição da justiça e deverá responder pelos crimes investigados. As diligências continuam com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos e esclarecer integralmente as circunstâncias relacionadas à atuação do grupo criminoso. O trabalho integrado entre as forças de segurança é fundamental para o enfrentamento à criminalidade e para a repressão qualificada às organizações criminosas. A Polícia Civil reafirma seu compromisso com a investigação e destaca que a participação da sociedade por meio do fornecimento de informações às autoridades policiais é essencial para fortalecer as ações de segurança pública e contribuir para a elucidação dos crimes, destacou o delegado Lindomar Ventura. Com informações do site Juruá 24 Horas, de Cruzeiro do Sul, Nonato Costa, para o Sistema Público de Comunicação.
E a Secretaria de Justiça e Segurança Pública apresentou o planejamento para garantir tranquilidade nos 9 dias de Expo Acre. Ivan de Carvalho.
Uma média de 180 homens envolvendo todas as instituições da segurança, órgãos governamentais, estão definitivamente já preparados para a cobertura da Expo Acre, que começa no próximo sábado. Passa aqui com o Coronel Messias, ele que esteve à frente da coordenação de todo esse preparo, também com a explanação do Coronel Atahualpa. A segurança é fundamental no evento tão importante de milhares de pessoas que com certeza irão visitar o parque até o domingo, último dia 9.
Sem dúvida, nós estamos aqui colocando para a imprensa nosso planejamento da Secretaria de Segurança Pública com todos os órgãos da segurança, onde nós vamos desde o início da feira, desde agora da montagem, nós já estamos lá na segurança, dia 1º a cavalgada e encerrando-se no dia 9, com um efetivo aí que vai beirar em torno até de 275 operadores de segurança por dia, por noite, durante a tarde, início da tarde, até o final do parque, toda a malha viária, se preocupando não só no evento, mas as suas adjacências, deixando claro que a segurança da cidade como um todo, ela vai estar funcionando normalmente.
Vou falar agora com o diretor de trânsito da RB Trans, ele que vai dar detalhes para a gente desta linha que vai tratar exatamente o trecho do parque de exposição para a Galeria Cunha, que fica no centro da cidade, o Marcos Nascimento. Marcos, frota preparada, ônibus escalares exclusivamente para atender esse parque?
Isso, até as 23h30 nós teremos aí a operação das linhas normais, né, lá no Santa Maria Vilaca. Após isso, temos uma linha especial que opera até as 3 da manhã, tá bom? Com 2 ônibus.
E com relação às pessoas se adaptarem, com relação ao táxi, mototáxi e Uber, vocês também já têm os pontos demarcados?
Sim, sim, a população vai ter à disposição aí uma ampla, né, opção de transporte, então táxi, mototáxi e transporte por aplicativo.
Fala aqui com comandante aí, o supervisor Nélis Nelto, da Polícia Rodoviária Federal, um efetivo à parte, já que aqui tratou sobre a segurança do Estado Acre. E a Polícia Rodoviária Federal, como que vai se tratar esse plantão no período da Expo Acre, principalmente o trecho da BR?
Bom, a gente vai estar com um efetivo reforçado, né, considerando que tem um impacto significativo sobre a rodovia, principalmente o acesso ali à Expo Acre pela BR-364. Então, o objetivo principal nosso é garantir a segurança viária, né, segurança dos condutores que estarão trafegando ali pelo local. Então as equipes de reforço vão estar realizando principalmente a fiscalização do teste de etilômetro, né, a questão do transporte irregular de passageiros, na carroceria de veículos, com excesso de lotação, enfim, todas aquelas medidas necessárias a garantir aí que todos os usuários que estejam indo, que estejam voltando do parque de exposição, possam trafegar com segurança e a gente tem um período aí durante toda a semana de tranquilidade.
A gente tem observado que os acidentes de BR têm sido muito intensos, ou seja, repetitivamente, tocante das convenções proibidas. Por que vocês estão tratando essa situação aí? Tratar mais que a pessoa tenha a conscientização, a imprudência que está predominando?
Exatamente. A gente trabalha em várias frentes, né? Uma das frentes é o apoio da imprensa, né, com as matérias informativas para os condutores, mostrando o risco que tem exatamente nessas convenções proibidas, principalmente no trecho urbano, aqui ali da Via Verde, né, que tem sido recorrente os acidentes. A gente tem trabalhado também com educação para o trânsito. A gente tem equipes dedicadas que fazem esse trabalho nas empresas, nas escolas, orientando os condutores. E a gente tem ainda um trabalho de inspeção técnica que a gente faz com relatórios ao DENIT. Então, a gente tem informado essa situação, tem apresentado soluções, principalmente com a construção de canteiros centrais, de divisores ali do fluxo, para que evitem, né, assim como já tem em outros pontos, esses divisores de pista, e tem reduzido bastante os acidentes. Então, são várias frentes que estão sendo trabalhadas justamente para evitar esses acidentes graves, acidentes com mortes.
Quanto à incidência daquele caso ali da entrada do Taquari, sabemos que é uma reivindicação antiga. Como é que está o trâmite para a regularização daquela situação de uma rotatória ali?
Exatamente. Com relação àquele trecho específico, já foi feito o relatório, já foi informada a quantidade de acidentes que têm sido recorrentes naquele local, encaminhado ao DENIT, que é o órgão responsável pela engenharia e pela execução de obras de infraestrutura no local. Então, esse encaminhamento ele já foi feito, o DENIT já informou que está sendo providenciado, já está sendo feito um estudo para implantação de divisores de pista ali naquele local, e aí a dependência é realmente de fazer projeto, de fazer licitações, mas aí é a cargo do DENIT, que é o órgão executivo rodoviário da União.
Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
E nova lei regulariza regras para serviços lotéricos no Acre. As informações com Darlene Cardoso.
Uma nova lei sancionada pela governadora Maílza Assis traz mudanças importantes na administração do Acre. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira. Com a nova regra, a Secretaria da Fazenda passa a ser responsável por regular, fiscalizar e conceder licenças para os serviços de loteria e apostas no Estado. A partir de agora, a Cefaz também fica autorizada a aplicar sanções em casos de irregularidades. A mudança segue com uma tendência nacional de regulamentação desse mercado. O projeto foi enviado pelo Poder Executivo e aprovado por unanimidade pelos deputados estaduais em sessão extraordinária na Assembleia Legislativa do Acre. A lei já está em vigor. De Rio Branco, Darlene Cardoso, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Vamos para mais um rápido intervalo e você confere no próximo bloco. O aquecimento no comércio de automóveis e na produção rural gera boas expectativas de negócios na Expo Acre.
E começou a troca por ingressos solidários em frente ao Palácio Rio Branco para os shows nacionais da Expo Acre. Cada pessoa pode retirar até 4 ingressos por CPF, mais 2 quilos de alimentos. Voltamos já.
Chegou a hora de transformar ideias em negócios. De 1º a 9 de agosto tem Expo Acre. E o Sebrae te espera com um espaço para você conhecer oportunidades, fazer negócios e aproveitar. Aqui uma conversa vira ideia, uma ideia vira oportunidade e oportunidade vira negócios. Venha descobrir novas formas de crescer, inovar e melhorar o que você já faz. A gente te espera lá.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
É agora ou nunca a hora de levar para casa o Hyundai Creta, o SUV mais vendido do Brasil. Mais tecnologia, mais garantia e uma condição que você não encontrará em outro SUV da categoria. Hyundai Creta Comfort TGDI automático de 162.990 por apenas 145.990 com emplacamento grátis e taxa zero. É isso mesmo, são R$17.000 de desconto. Emplacamento grátis e taxa zero. Só na Hyundai você tem alta valorização na revenda e baixo custo de manutenção. Mas corra, são poucas unidades. Hyundai Acre, desacelere seu bem maior a vida.
Copa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626, com bônus de até R$30.000 na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626, com bônus de até R$40.000 na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross, com bônus de até R$10.000 na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Ouvintes da Rádio Difusora Acreana, eu sou Adalberto Queiroz, professor historiador, membro da Academia Acreana de Letras, cadeira 17, Fui diretor desta emissora por 2 mandatos. Hoje, felicíssimo por este salto tecnológico para a FM, que dignifica ainda mais o trabalho dos seus profissionais e dos nossos governantes.
Olá, eu sou Eliseu Melo, psicanalista clínico e membro da Academia Criana de Letras. Eu estou muito feliz em saber que a radiodifusora Criana está de cara nova. Agora em 2026, a nossa Voz das Selvas é totalmente FM e atende na frequência 104.5. Mais alcance, som limpo e o respeito de sempre pela nossa gente. Sintonize 104.5 FM e faça parte dessa nova era.
Saudade aumentar aqui dentro do peito.
Olá, ouvintes da querida Rádio Difusora Criana. Aqui quem fala é o cantor Aurélio Rabelo, passando por aqui para parabenizar essa inovação da Rádio Difusora Criana, dizer que é uma mudança para melhor e que nós, como artistas acrianos que somos divulgados nessa emissora fantástica que é a Rádio Difusora, louvamos essa mudança. Fica aqui meu forte abraço a todos e parabenizando a essa nova mudança, essa inovação na nossa Rádio Difusora.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Estamos de volta com o último bloco do Conexão Acre desta quarta-feira, agora com a informação de que o Festival do Matxu reúne rituais, danças e tradições do povo Xananauá em Feijó. Vamos conferir detalhes na reportagem de Jefferson Dourado.
A aldeia Morada Nova, na terra indígena Catuquina Caxinauá, em Feijó, será palco de uma das mais importantes celebrações da cultura indígena criana. Entre os dias 31 de julho e 2 de agosto, o povo Xananauá realiza mais uma edição do Festival Matxu, evento que reúne rituais sagrados, danças, jogos tradicionais e momentos de fortalecimento da identidade e da ancestralidade. Realizado desde 2008, o festival se consolidou como o principal encontro cultural do povo Xananauá. Mais do que uma celebração, o Matxu representa a preservação dos conhecimentos ancestrais transmitidos entre as gerações por meio da espiritualidade, das manifestações culturais e da convivência coletiva. A programação começa na sexta-feira, dia 31, com a chegada e o acolhimento dos visitantes à aldeia Morada Nova. À noite, será realizada a tradicional cerimônia da Ayahuasca, conduzida de acordo com os costumes e espiritualidade do povo Xananauá. No sábado, a abertura oficial do festival está marcada para as 14h, seguida pela apresentação das danças tradicionais, uma das expressões culturais mais marcantes da etnia. O encerramento, no domingo, dia 2 de agosto, será dedicado à integração entre visitantes e comunidade, com brincadeiras e jogos tradicionais, além do desfile que escolherá a garota Matxu 2026, momento que destaca a beleza, a cultura e a identidade da juventude indígena. Segundo a organização, o festival também é uma oportunidade para aproximar a cultura dos povos originários e promover o respeito às tradições que permanecem vivas na floresta. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
Começou nesta terça-feira na terra indígena Catuquina, em Cruzeiro do Sul, o Festival Noquecói. O evento celebra os 43 anos da demarcação do território com danças, cantos, rezas, jogos tradicionais e valorização da cultura dos povos originários. As informações com Gledson Albano.
O Festival Noquecói reúne famílias indígenas e visitantes do Brasil e de outros países em uma verdadeira imersão na cultura do povo Noquecói. Durante 3 dias, a programação inclui apresentações culturais, rituais, jogos tradicionais, exibição de filme e momentos de fortalecimento da identidade indígena.
E para nós é um motivo de alegria de poder estarmos reunidos aqui com o nosso povo, com a nossa família, aqui na nossa casa, na nossa terra, sempre preservando a nossa floresta, a nossa biodiversidade. É isso que traz para nós a felicidade de poder estarmos mantendo a nossa cultura,
Para o povo Nokekoi, a preservação da floresta faz parte da própria existência. O território é visto como fonte de alimento, remédios, moradia e da continuidade da cultura.
Então, a floresta para nós é a nossa casa, é a nossa vida, é o nosso mercado, é a nossa farmácia, aonde nós tiramos a nossa medicina, onde nós tiramos o nosso alimento, onde nós tiramos a nossa madeira para construir a nossa casa, para a gente viver com a nossa família. Então nós somos a floresta, nós não vivemos na floresta, nós somos a floresta.
O festival, que comemora 43 anos da demarcação da terra, também desperta o interesse de pesquisadores estrangeiros. Um deles veio de Portugal para estudar os grafismos indígenas e transformá-los em uma obra de arte digital voltada à preservação da Amazônia.
Eu me sinto um pouco, posso dizer assim, que envergonhado de não conhecer a Amazônia. E este universo dentro deste mundo é incrível. Eu convido todos a virem conhecer o festival, entre outros festivais cá do Acre ou de povos originários, mas também ter o peito aberto para conhecer e participar integralmente da preservação do meio ambiente com pensamentos positivistas para essas comunidades.
A secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Cruzeiro do Sul, Janaína Tessas, destacou o potencial do etnoturismo como forma de fortalecer a economia e valorizar a cultura dos povos originários.
Nós encontramos muitas pessoas de outros países que vêm participar e nós temos o dever, como poder público, de apoiar, incentivar que a nossa cultura permaneça, a cultura indígena dos povos originários, ela passa de geração em geração. Então a gente presencia aqui a cultura muito forte, as crianças, a língua, o artesanato, as pinturas, e é um prazer fazer parte disso. E convido toda a cidade de Cruzeiro do Sul, os moradores, a virem aqui na aldeia Waninaua, no território catuquina.
O festival no Kikuí segue até quinta-feira, com uma programação voltada à valorização da cultura, da espiritualidade e da preservação da floresta, reforçando a resistência e a identidade do povo indígena da região. De Cruzeiro do Sul, Gladson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Olha, a Fundação de Cultura Elias Mansur abriu as inscrições para selecionar bandas, músicos e grupos de dança que vão se apresentar nos palcos alternativos da Expo Acre 2026 em Rio Branco. Ao todo, serão escolhidas 68 apresentações de diferentes estilos. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail expoacrealternativo2026@gmail.com ou presencialmente na sede da FEM, no Museu dos Povos Acreanos, até às 4 da tarde desta quinta-feira, dia 30, tá bom? As fichas de inscrição estão disponíveis nos canais oficiais também da Fundação.
E o aquecimento no comércio de automóveis e na produção rural gera boas expectativas de negócios na Expo Acre. As informações com Ivan de Carvalho.
O aquecimento do comércio local já é notório em todas as áreas, principalmente na hotelaria, restaurantes e lojas do centro da cidade, na busca dos acessórios e roupas a estilo country para a Expo Acre, que começa no próximo sábado. O secretário estadual de Empreendedorismo e Turismo, Marcelo Messias, faz avaliação deste momento, citando os setores que já têm o seu aquecimento em alta.
O comércio já está extremamente aquecido, a rede hoteleira já começa a receber os seus primeiros os turistas, os hóspedes. Primeiramente, por causa da cavalgada que a gente vai ter aí sábado, que já começa a movimentar as pessoas do interior, vem para a capital, gente de Rondônia que vem também participar. Então, assim, a Expo Acre é esse, é o maior evento que nós temos dentro do estado, onde a gente consegue movimentar todos os segmentos.
Uma boa notícia foi dada para o setor de vendas de automóveis e veículos no parque de exposição, no lançamento da programação da Expo Acre deste ano. Marcelo Moura, presidente da Câmara Comercial de Lojistas e Concessionárias de Rio Branco, reforçou o momento da isenção do IPVA para as pessoas que comprarem seus automóveis e até mesmo
negociarem no período da Expo Acre, sinalizando uma grande expectativa neste período.
Mais uma vez solicitou a isenção do IPVA para o período da Expo Acre. Essa é uma ação que surte um efeito de vendas importante, que aumenta o faturamento, que aumenta a geração do próprio tributo na venda dos automóveis e motocicletas e caminhões e implementos. Muito importante, faz tempo que a gente vem abordando sobre a necessidade da Expo Acre cada vez mais se tornar uma feira de negócios, e esse governo sensível à necessidade do comércio atendeu junto com a Assembleia Legislativa e aprovou a lei que isenta o IPVA para comercialização no período da exposição.
Tião Brasil, presidente da Associação de Economia de Produtores do Acre, fez menção da importância da gratuidade dos shows, que garantirá um grande aquecimento, acreditando que, ao invés das pessoas comprarem ingresso, vão poder se alimentar mais, aquecendo principalmente a área da alimentação e da produção local.
Não tenha dúvida, meu amigo, porque o show traz uma economia para a feira. Primeiramente, o povo circula mais e o dinheiro que vai gastar no ingresso já gasta com os comerciantes que aqui estão. A associação a qual eu sou presidente, temos 131 famílias, todos beneficiados através dessa feira. Essas famílias que fazem parte da nossa associação, a maioria de Rio Branco, tem gente de Sena Madureira, de Cruzeiro do Sul, e é aqui onde a gente se encontra, é uma associação muito grande, principalmente aqui da cidade de Rio Branco, que o pagamento desse terceiro saindo, né? Então a gente faz o quê? Vamos ficar contente que a gente vai saber que vamos vender o nosso produto.
Ivan de Carvalho para o Sistema Público de Comunicação.
Utilidade pública para quem pretende assistir os shows nacionais da Expo Acre 2026. Olha, começou a troca por ingressos solidários em frente ao Palácio Rio Branco para os shows nacionais. Cada pessoa pode retirar até 4 ingressos por CPF, mais 2 quilos de alimentos. Vamos conferir na reportagem de Jefferson Dourado.
A mudança atende à grande procura pelos ingressos solidários e permite que mais famílias e grupos de amigos possam participar juntos dos espetáculos. A troca continua sendo feita mediante a doação de 2 quilos de alimentos não perecíveis por ingresso, reforçando o caráter social da iniciativa. Outra novidade foi a antecipação do horário de atendimento. Nesta quarta-feira, a troca começou às 7 da manhã, uma hora antes do previsto, para atender as pessoas que já aguardavam na fila. Além disso, o governo reforçou a equipe de atendimento com mais 70 servidores, garantindo mais agilidade e reduzindo o tempo de espera. A troca de ingressos segue até às 8 da noite desta quinta-feira, em frente ao Palácio Rio Branco. A partir de sexta-feira, o atendimento segue descentralizado e passará a ocorrer em pontos específicos da cidade, como supermercados e shopping. A expectativa da organização é reunir cerca de 120 mil pessoas durante os 6 dias de apresentações gratuitas na Expo Acre. Cada show terá capacidade para receber até 20 mil espectadores. Os alimentos arrecadados serão destinados a entidades filantrópicas do Acre. Todo o material será organizado e distribuído pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, beneficiando instituições que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade. A programação de shows começa no dia 2 de agosto com o cantor Leonardo. Depois, sobem ao palco Natanzinho Lima, Padre Fábio de Melo, Wesley Safadão, Ana Castela, Som e Louvor, e encerrando a programação, Bruno e Marrone. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
E assim nós encerramos o Conexão Acre desta quarta-feira, agradecendo como sempre sua sintonia e audiência, e agradecendo também a toda a nossa audiência da Difusora FM e Aldeia FM. Larissa.
Obrigado, Jonathan. Boa noite para você e boa noite a todos que nos dão carona. Nós estamos de volta amanhã às 17 horas.
Boa noite.
ZYS 216.
Rádio Difusora Acreana.
104,5 FM. Emissora de Rio Branco, Acre. A voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
Maravilhosa graça. Teu amor que não falha.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar cerca dos tristes de Sião, que lhe dão glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que lhe seja glorificado.
A Igreja Batista Nova Unção apresenta o programa Graça Maravilhosa Graça. A apresentação, Pastor Carlos Cabral.
Graça e paz, queridos irmãos, pastor Carlos Cabral falando, graça e paz da parte daquilo que é, que era e que há de vir.